Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick referente ao primeiro trimestre de 2023. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela. E escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Sr. Leandro Melnick, do Conselho de Administração; Sr. Juliano Melnick, diretor-presidente; e Sr. Carlos Wohlen Weber, diretor financeiro e de relações com investidores. Passarei a palavra ao Sr. Carlos.
Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos em mais uma teleconferência de resultado da Melnick desse primeiro trimestre. Eu gostaria de começar a apresentação passando aqui pelos destaques desse primeiro trimestre no slide 2. Falando um pouquinho de lançamentos, nós lançamos no primeiro trimestre desse ano um volume de 560 milhões, aonde o percentual da companhia foi de 432 milhões. Isso é importante destacar porque, apesar do volume ter sido parecido com o trimestre do primeiro tri do ano passado, o percentual da companhia foi 62% maior. Quando a gente olha a VSO de lançamentos, ela ficou até um pouquinho acima do primeiro tri do ano passado, totalizando 29%. Passando para as vendas líquidas do tri, ela foi bastante forte, de 305 milhões. E o mais importante é destacar que a venda de estoque remanescente totalizou 180 milhões de reais, praticamente 60% do volume total vendido no trimestre. E por fim, o banco de terrenos continua extremamente robusto. Banco de terrenos total 5,3 bi, sendo 3,6 bi o percentual da companhia, aonde 24% já são de projetos aprovados para lançamento. Passando agora para o próximo slide, o slide 3, nós detalhamos um pouco mais os lançamentos do trimestre. O lançamento mais significativo foi o Cidade Nilo, um empreendimento residencial de alto padrão, extremamente bem localizado em Porto Alegre. Para aqueles que conhecem melhor a cidade, em frente à Praça da Incol, uma localização bastante única, com VGV total de 430 milhões aproximadamente, sendo a nossa participação na companhia 345 milhões. Também nós lançamos o hotel do Nilo Square, com a marca Verso, um sucesso de vendas, hoje 100% vendido, e a segunda fase do Grand Parque Moinhos, um empreendimento econômico em Canoas, onde tivemos um sucesso de vendas na primeira fase, lançada há 6 meses atrás, e nós abrimos agora a segunda fase para as vendas. A comercialização também continua indo bastante bem. Passando para o slide 4, nós vemos a imagem e a qualidade dos projetos lançados nesse trimestre, dando um destaque para a Cidade Nilo. Passando para o slide 5, as vendas líquidas de lançamento totalizaram uma VSO de 29%. Quando a gente olha a VSO do remanescente, com volume alto de vendas de 180 milhões, a gente conseguiu atingir 17% de VSO, o que traduz numa VSO média de 20% no trimestre, uma das melhores VSO, se a gente olhar o histórico aqui dos últimos 5 trimestres. O breakdown dessas vendas foram na incorporadora 77% das vendas. A urbanizadora, ela representou 16% das vendas e o segmento Open, 6,5% das vendas. Dos empreendimentos hoje em construção, quando a gente olha o cronograma de entrega, o que será entregue nesse ano de 2023, 84% já está comercializado. Então, essas vendas são importantes de serem trabalhadas até o final do ano, esses 16% remanescente, para que a gente entregue o projeto 100% vendido, mas nos dá segurança que os projetos que serão entregues nesse ano já estão bastante bem comercializados. No próximo slide, no slide 6, nós abrimos melhor aqui o nosso estoque, encerramos o trimestre com o estoque total na companhia de 1,2 bilhão, sendo que a parcela em construção, que totaliza 888 milhões, a maior parte dela será entregue a partir de 2024, de 2024 até 2026. De entregas no ano de 2023, nós temos um pouco menos de 100 milhões de reais. Do estoque concluído, que totaliza 317 milhões no encerramento do tri, importante destacar que da parcela comercial, que é a mais difícil de ser comercializada, são 190 milhões de reais de VGV total. 60 milhões estão locados no modelo de locação reversível em venda, aonde nós estamos conseguindo converter em venda efetiva um pouco mais de 50% dessas locações. No residencial, nós temos 90 milhões aproximadamente de estoque concluído, sendo que 53 milhões está locado no mesmo modelo, e na urbanizadora nós temos 37 milhões de estoque concluído. Passando para o slide 7, nós trazemos aqui as entregas do trimestre. Entregamos dois empreendimentos. Foi o Gol 24, extremamente bem comercializado, 93% vendido. E na linha Open, o Open Canoa, segunda fase, também praticamente todo vendido, 98% já comercializado. Passando agora para o nosso Land Bank, no slide número 8. Conforme já destacado, nós temos um land bank extremamente robusto, compostos aí por 33 terrenos ou fases de lançamento de incorporação, totalizando na nossa participação 3,6 bi de VGV. Nesse trimestre, nós adquirimos mais 125 milhões de VGV potencial. Passando agora para os destaques financeiros, no slide número 9. Nós entregamos no trimestre uma receita líquida de 300 milhões de reais e um lucro bruto de 51 milhões. A margem bruta ajustada pelos juros de financiamento à produção, ela foi de 19%. O lucro líquido do trimestre foi de 20 milhões de reais, com uma margem líquida antes da participação dos minoritários de 9%. E por último, passando pela nossa estrutura de capital, nós encerramos o trimestre com caixa líquido de 183 milhões, que é traduzido no endividamento bruto de 185 milhões, todo concentrado em financiamento à produção das obras em andamento, e um caixa total na companhia de 369 milhões. Hoje nós temos um patrimônio líquido de 1 bilhão e 200, portanto, nossa estrutura de capital representa um caixa líquido sobre o patrimônio de praticamente 15%. No trimestre, nós pagamos 11 milhões como dividendos e a nossa operação ela gerou um caixa positivo de 6,4 milhões de reais nesse primeiro trimestre. Com isso, agora eu passo a palavra para o Juliano, que vai continuar aqui com as considerações finais e depois a gente abre para perguntas e respostas.
Bom dia a todos. Apesar do cenário desafiador, com juros se mantendo em patamar elevado, iniciamos o ano de 2023 com um trimestre forte operacionalmente. Nossos lançamentos líquidos foram de 432 milhões de reais, 62% superiores em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Destaco Cidade Nilo, um complexo de alto padrão em um terreno ímpar de 1 hectare, em frente à principal praça de alto padrão de Porto Alegre. Apesar da concentração de lançamentos em alto padrão na cidade, nossos empreendimentos nesse segmento, pela diferenciação de porte, infraestrutura e localização, como Cidade Nilo, recentemente lançado, Nilo Square e Art Country, vem desempenhando muito bem, seja em VSO ou preço. Mesmo com um trimestre forte em lançamentos, conseguimos realizar um MEO Unique Day muito positivo, atingindo resultados recordes, o que ajudou a impulsionar as vendas do trimestre num patamar acima de 300 milhões de reais. Durante o ano, seguiremos trabalhando forte na busca pela redução dos nossos estoques prontos e buscando lançar apenas projetos com resiliência ao atual momento de mercado. Muito obrigado a todos pela atenção e estamos agora abertos a perguntas.
Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Igor, analista sell-side da XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Igor, por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui do nosso lado, né? A primeira, assim, vocês estão focando mais na questão do giro aí, né? Nesse tri mostrou bem aqui via a venda de estoque, né, que vocês conseguiram fazer. É mais olhando para os próximos trimestres, né? Como é que vocês estão vendo aí dinâmica, né? Esse trade-off aí de giro e desconto, né? Nesse ambiente macro mais desafiador aí, né, com juros mais elevados, se a ideia é continuar focando mesmo em geração de caixa para se beneficiar aí do carrego positivo no resultado financeiro. E a segunda pergunta é mais com relação ao fund da poupança, né, que hoje é um ponto de atenção para o setor, né? A gente está vendo aí saques consecutivos, saques constantes. Vocês veem algum impacto assim, potencial negativo aí na ponta, na hora no repasse, ou alguma restrição maior aí por parte dos bancos, né, na hora de tomar o crédito? São essas perguntas. Obrigado.
Oi, Igor, tudo bom? Juliano aqui falando, eu começo respondendo, depois o Carlos pode falar aí do fund da poupança, né? Realmente, assim, nós temos, é natural que o trimestre onde caia o MEDEI, né, pelo volume que se lance, né, a gente seja um pouco mais agressivo nos descontos e tente, siga agora nos demais trimestres, forçando os estoques, mas sem precisar dar tanto desconto, porque não tem essa pressão de, no mesmo dia, fazer um volume grande, né? A gente vai cadenciando melhor os estoques, né? Eu acho que tem uma questão operacional importante no trimestre, a gente conseguiu realizar um bom volume de lançamentos simultaneamente, né, a fazer um bom volume de estoque, né? E isso foi bem salutar, porque é isso que a gente imagina ir repetindo no ano. Quer dizer, a gente ter a capacidade de seguir fazendo alguns lançamentos, de novo pontuais, e sempre olhando o lançamento anterior para ver se ele está respeitando o VSO e margem, tá? Mas seguir forçando os estoques, tá? Realmente nós temos uma ideia de dentro do possível e diminuindo os nossos estoques, principalmente estoques prontos, né? É claro que a gente segue, né, num cenário mais desafiador, né, e bem desafiador para a questão dos comerciais, e aí nós temos essa alternativa da locação reversível, né, que ela vai nos ajudando, mas ela é um pouco mais lenta, você loca, precisa daí um ano, 18 meses, depois ir trabalhando, né, de período para trabalhar a reversão de parte disso em venda, então isso é mais cadenciado e mais lento, né? Mas dentro do estoque residencial, a gente vai continuar forçando, né, a venda deles, mas talvez sem precisar dar tanto desconto quanto no MEDEI, né, que a gente sempre força um pouquinho mais. Carlos, quiser falar um pouquinho aí sobre o plano de poupança?
Fala, Igor. Carlos falando aqui. A questão que você levantou da poupança, ela é extremamente importante, né, por dois aspectos. Primeiro que para a Melnick a gente não tem problema de crédito, né? Muito pelo contrário, a gente percebeu que os bancos, os grandes bancos de varejo, né, que têm funding de mapa 4, eles têm um limite de crédito bem maior do que a companhia precisa hoje, então a gente tem zero problemas para contratar financiamento à produção. A questão é o custo, né? Então, o custo ele ficou um pouco mais caro, sem dúvida, principalmente porque os bancos, por conta da falta do mapa 4, eles acabam financiando parte com LCI e com LIG. Então, naturalmente, você tem uma taxa um pouco maior para a companhia, né? E a gente vem percebendo isso ao longo aí dos últimos um pouco mais de 6 meses, principalmente, né? Aonde o mercado percebeu que essa taxa vai ficar mais alta por mais tempo, mas o maior impacto é para o financiamento do nosso cliente, que acaba financiando 60% na média, né, dado que o nosso público tem um affordability maior da unidade na entrega. E cada ponto percentual a mais de juros no financiamento para o cliente representa aí de 5% a 7% do valor da parcela. Então, o maior impacto que a gente vê é, de fato, para os clientes, principalmente aqueles que estão comprando suas unidades mais próximas da entrega ou estoque concluído, e para a companhia um custo um pouco maior, né? Mas, do lado de ter o limite, a companhia hoje ela tem bem mais limite de crédito nos bancos do que, de fato, a gente precisa tomar.
Tá ótimo, ficou bem claro. Obrigado, Carlos. Obrigado, Juliano.
Obrigado, Igor, pela sua pergunta. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Raise Hand ou Q&A. Na parte inferior de sua tela. Escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. A nossa próxima pergunta vem do Rafael, analista sell-side do Safra. Rafael, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Rafael, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouco mais a dinâmica de custos. Esse trimestre, a margem bruta teve uma leve queda, mas eu imagino isso é mais também pelo evento, dá uns descontos mais pontuais, mas eu acho que a dinâmica positiva ficou para a margem REF, né, que deu um aumento aí até que expressivo. Queria entender o quanto isso seria esses novos lançamentos, que vocês já estão conhecendo com margem maior, o quanto disso pode ter sido economia de obra, agora que a gente está vendo aí um ambiente inflacionário mais positivo. E também, se vocês pudessem falar, né, o Carlos, dos principais insumos, como que estão as discussões em Porto Alegre, o dissídio que deve vir, o que deve aumentar. Do meu lado seria isso. Obrigado.
Fala, Rafael. Obrigado aí pela tua pergunta. Tá. Vamos lá, com questão do custo de construção, acho que a gente está conseguindo manter os custos de construção na obra. Tá? O aumento da nossa margem, quando a gente olha a margem REF, é em função da safra dos terrenos que a gente comprou pós-IPO. Né? Então, se a gente lembrar do ano passado e desse ano, os projetos que a gente lançou foram de terrenos comprados antes da abertura de capital da companhia. Portanto, a maior parte dos terrenos comprados todos no modelo de permuta física ou alguma coisa no modelo de permuta financeira. Tá? Quando a gente lança os empreendimentos nesse ano, né, a gente, como o Cidade Nilo, por exemplo, a gente vem com uma outra safra de terrenos e os terrenos que a gente tem no pipeline para lançamentos ao longo desse ano são praticamente todos comprados com recursos próprios da companhia depois do IPO. E por isso que a gente enxerga essa margem REF nossa, ela, e depois isso vai transitar na margem bruta, claro, ela subindo um pouco. Né? Então, tem alguns impactos aqui que a margem bruta não vai para 32, né? Porque no final do dia, quando transita pelo DRE, se ainda tem o impacto do imposto e o impacto dos distratos que acontecem no trimestre, mas a tendência, de fato, é uma recuperação, sim, da nossa margem bruta. Tá? Com relação aos insumos, a gente está vendo uma acomodação nos preços em geral. Né? Então, os principais insumos de construção hoje, quando a gente mede a nossa obra em relação ao INCC, ele está andando par e passo ao INCC. A gente não está tendo uma economia em relação ao INCC, mas diferente do que a gente enfrentou há um pouco mais de um ano atrás, a gente não tem um custo de obra caminhando, né, ou descolando do INCC. Né? Então, mesmo o dissídio que a gente está vendo, a gente já teve hoje de manhã alguns setores, né, que publicaram dissídio na faixa de 5%, a gente também não vê um dissídio nesse ano muito forte. Então, a gente acha que os custos de construção eles vão manter aí em linha com o INCC. Tá? A gente não espera um descolamento que nem a gente viu aí nos anos anteriores.
Ficou muito claro, viu? Obrigado, Carlos, Juliano. Bom dia.
Obrigado, Rafael, pela sua pergunta. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2023 da Melnick está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores estará à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.